geralmente a gente vai nos big players, perde a oportunidade de sentar na mesa com um fornecedor menor que vai conseguir fazer um preço mais atrativo e que pode ser desenvolvido junto com a gente, né? Essas empresas mineradoras, elas têm essa relação de desenvolvimento com empresas parceiras também bem grande, né? Então, a gente ter visibilidade dessas opções de mercado também ajudaria a gente a ter condições ainda melhores.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo bem? Beleza, vamos lá.
Estou aqui também da página da DTI com o Rafael Mendonça. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, galera.
E aí, Rafael, só conta a primeira participação, né, no podcast?
Sim.
Fala um pouquinho sobre você, pessoal, saber quem você é.
Eu já estou na DTI agora fazendo 4 anos. Entrei aqui na área de desenvolvimento e agora eu estou atuando mais na parte de gestão, junto com as equipes que estão fazendo um trabalho junto com a Ambro.
Então, o Rafael já deu um spoiler aí. Hoje nós vamos fazer um daqueles episódios onde a gente conta um caso real de mercado. Hoje nós vamos falar sobre a Ambro e vamos falar sobre uma ferramenta que a gente está construindo junto com a Ambro para poder melhorar a inteligência de mercado da Ambro, né? Para isso, estamos aqui com o convidado Guilherme Volpini. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, boa tarde, pessoal.
Então, Guilherme, se apresenta um pouquinho, fala aí sobre o seu background, depois a gente fala um pouquinho da Ambro também, né, para o pessoal conhecer.
Não, beleza. Um ponto importante, né, começar com uma pequena correção aí. Aqui em Minas, a gente tem que falar qual ângulo que é.
Ah,
aqui a gente tem Anglo Gold e Anglo América, né? São empresas que todo mundo acha que são as mesmas empresas. Já foram, de fato, há muito tempo atrás, né? O criador, o fundador das empresas é a mesma pessoa. Mas depois elas se diversificaram, né? E cada um seguiu o seu caminho, né? Anglo América hoje é uma empresa que aqui no Brasil tem produções de minério de ferro e níquel. E Anglo Gold é uma empresa que trabalha exclusivamente com ouro. E as duas têm operações aqui perto de Belo Horizonte. Eu, particularmente, já trabalhei nas duas empresas. Uhum. Né? Já fui do CNPJ das duas, então eu consigo falar, navegar bem no universo dessas duas empresas, né? Mas então, falando um pouco sobre mim, eu...
Então, mas pro público, qual ângulo que você é agora?
Anglo América. Essa aí não pode errar, não. Se falar Anglo Gold, e a outra vem aqui. Mas vamos lá, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei pela UFMG, mas nunca exerci na área mesmo, apesar da engenharia mecânica ter me feito buscar um estágio em uma mineradora, né? Isso quando eu tinha lá meus 22 anos, né? E então entrei como estágio na Anglo América há um bom tempo atrás, e esse ano eu completo 9 anos aí de mineração, né? São 9 anos que eu naveguei por essas duas empresas, Anglo América e Anglo Gold, e sempre trabalhei na área de gestão, né? Gestão estratégica, gestão de performance, né? Na Anglo América focado dentro da área de supply chain, de suprimentos, e eu também tive um pouquinho de experiência ali na Anglo Gold na área de operação mesmo, né? Fui para a mina, trabalhava na mina todos os dias, mas sempre olhando com esse viés de melhoria de processo, né, de entendimento da melhor estratégia para um determinado objetivo, né, e é isso, né, esse é o meu background.
Então, só um comentário, também sou engenheiro eletricista e também nunca atuei com engenharia, não, então...
Eu também.
Vou também engenheiro de controle da automação. Eu fico brincando, engenheiro é um profissional eclético, né, cara?
Eclético
então,
demais.
Eu fico brincando que a gente se convence que aprende cálculo, essas coisas, que só ajuda a gente a raciocinar. Não sei se é verdade ou se a gente se convence disso. Mas
é legal pensar.
Pelo assim, menos, né? É legal pensar. Eu gostava muito de cálculo, né, de equações diferenciais. A gente aprende um conhecimento matemático que parece que dá uma perspectiva boa, né, depois das coisas.
Tomara que seja, porque eu repeti todos os cálculos. Eu fiz os 3 duas vezes.
Tem,
né?
Que ter então, servido, né,
Paulo? Eu fiz questão de ter certeza que eu estava aprendendo ali.
Então, dando um zoom aí, você disse que está na área de supply chain, né, da Anglo América. E aí, quais são as principais responsabilidades dessa área e como é que surge essa necessidade aí de trabalhar com a inteligência de mercado? Por que que isso vira uma prioridade, né? Como é que começa essa iniciativa?
A área de supply chain é uma área totalmente estratégica para o negócio da mineração, né? Tem gente que acha que em alguns setores aí, os suprimentos é uma área de suporte, né? Mas na mineração não, né? Na mineração é a parte que está dentro da cadeia ali, influenciando em diversos aspectos, né? Então é a área que compra tudo e adquire tudo que é necessário para a gente produzir o mineral e entregar para o nosso cliente, né? Então a gente trata desde o entendimento da demanda que surge lá da operação, né? Das minas, né? Então desenhar essa demanda da melhor forma, né? Trazer isso para o mercado, né? Ter certeza de que a gente está selecionando os melhores fornecedores que vão conseguir nos fornecer aquela demanda, né? E aí dentro dessa seleção, né, existe uma complexidade bem, bem alta hoje em dia, né? Então a gente está falando aí de regras, né, de conduta, cultura, etc. Tudo tem que estar em sinergia com que a nossa empresa prega, né? E depois, né, a própria contratação desse fornecedor também é um processo que merece destaque, né? É um processo que segue uma governança aí bem definida, né? Multinacionais mineradoras, né, como a Anglo América, tem essa estrutura de governança contratual muito forte. E depois, né, o recebimento desse material nas plantas, né, e o transporte desse material para a mão lá do nosso operador, né, que vai colocar esse material ou adquirir aquele serviço ali para ajudar na produção do minério, né? Então, o supply chain hoje tem esse papel fundamental aí de contratar todos os serviços e materiais que a mineração precisa nas melhores condições de mercado, né, com segurança, etc, né? Segurança é uma palavra muito forte no ramo da mineração também. E aí, né, como a gente está lidando com o mercado o tempo inteiro, né, entra o contexto da inteligência de mercado. É uma palavra, né, uma expressão que tomou bastante importância aí nos últimos anos, muito influenciado pela pandemia também, por causa de custos, né? Mineração é um mercado que flutua demais pelo preço que a gente vende o nosso produto, né, o minério. Então, quando o preço está alto, a pressão por custos normalmente é menor, né? E quando o preço está baixo, que é o que está começando a acontecer agora, né, um período pós-pandemia, a pressão por custos é altíssima, né? Então, a gente precisa, em todas as partes, né, do negócio, né, e suprimentos não é diferente, pensar em estratégias para a gente controlar, reduzir, né, e gerir o custo da melhor forma. Inteligência de mercado na mão de suprimentos, ela vai ajudar nisso, né? Vai ajudar o analista de compras, a pessoa que vai fazer a contratação de um serviço, um material, se situar no mercado que ela está adquirindo, né, daquele escopo que ela está adquirindo, ter, né, o poder de barganha frente ao fornecedor, né? Então, uma pessoa que vai sentar para uma mesa de negociação de um preço, ela tem que estar por dentro, né, do que está acontecendo naquele mercado, o que está sendo a influência daquele mercado, né? E a partir daí, né, a inteligência de mercado também tem uma outra perna, né, que não só essa perna da negociação, que é a perna da estratégia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples de entender aqui, né? A gente tem muitos produtos, isso na mineração como todo, né, que são dolarizados, né? A gente compra com base no dólar. Então, se por algum estudo eu consigo identificar que o dólar vai aumentar no próximo mês ou no próximo trimestre, eu posso muito bem desenhar uma estratégia para comprar aquele produto que eu compro em dólar agora. Vou comprar mais dele, porque lá na frente eu sei que ele vai estar mais caro, né? Então é uma estratégia que a inteligência de mercado aí ajuda a desenhar, sabe? Eu acho que falei demais já, né? Vou dar um tempo para mais perguntas aí. Eu acho que deu para entender um pouco aí da importância, né?
Ou seja, ajuda tanto para definir o que comprar e quando comprar, quando no próprio processo de compra está sendo subsídio para facilitar a negociação. E aí, daqui a pouco vou botar o Rafael no jogo, assim, a última pergunta antes de botar o Rafael no jogo. E aí, como é que surgiu, então, vocês sentiram, então, que seria importantíssimo aumentar a inteligência de mercado, principalmente num ambiente que estava ficando mais pressionado por custos, né? Então, seria importante. E aí, surgiu, então, a necessidade de trazer TI para o jogo, de trazer essas ferramentas. O que vocês pensaram inicialmente? Como é que foi? Qual foi a ideia que surgiu? Que tipo de ajuda que vocês procuraram da TI?
Assim, quando eu falei, né, da importância de suprimentos e da pressão de custos, né? Isso, no dia a dia ali, se traduz muito em um quadro de pessoas no setor de suprimentos bem enxuto, né? Consequentemente, o workload dessas pessoas é alto. A gente fala, a gente brinca que suprimentos é loucura. Você tem que ter faca nos dentes, você tem que ter disposição para trabalhar bastante. E na prática, não, realmente isso acontece. Assim, não adianta. A gente tem um time bem preparado para isso na Anglo América, né? Para aguentar essa rotina de trabalho. E de fato, assim, abrindo um parênteses aí, né, dentro disso tudo, né, na mineração, por causa toda aquela governança que a gente tem, né, por trás das aquisições, de compras, etc., as atividades de suprimentos são inúmeras, é muita atividade. Então, o workload dessas pessoas que lidam com contratos, né, ele é muito grande, de coisas pequenas que não agregam valor, né? Então, eu vou entrar ali no sistema para mudar o valor de um pedido de compras, ou então eu vou entrar ali para fazer uma assinatura de um documento que eu preciso. Então, são muitas atividades ali pequenas que não agregam valor ao negócio e que a gente tem que pensar em reduzir o tempo de execução dessas atividades ou então eliminá-las, né? É aí que vem a ideia de trazer um pouco da TI pro negócio, né? Tentando melhorar o processo com tecnologia e fazendo ele mais dinâmico, mais otimizado, né? Com certeza.
Entendi. Então foi um foco em otimização de processo para liberar o tempo ali do pessoal que já é escasso para as atividades mais nobres, né? Digamos assim.
Isso, né? E além disso, né, essa parte de inteligência de mercado, a gente também viu ali a possibilidade de colocar isso dentro desse escopo, né? O projeto que a gente desenvolveu lá na Anglo, ele trata justamente dessas duas pernas, né? Em como facilitar a atividade do analista de compras e empoderá-lo de informações de mercado. Né? São essas duas coisas que fica concentrado em um lugar único disponível na web. Né? A gente desenvolveu a ferramenta, né? Nós vamos elaborar um pouco sobre isso, mas a gente desenvolveu a ferramenta em Power BI. Né? Então, é tudo a um clique que a pessoa consegue acessar no celular também, se precisar, né? E ter ali as informações que ela precisa para fazer algumas das atividades de compras.
Então, Rafael, como é que começou isso do ponto de vista da DTI? Como é que foram os primeiros passos? Porque a gente sabe que sempre tem essa distância, né? Entre uma necessidade, uma ideia e essa abordagem mais ágil, fatiando esse problema, né? E entregando aos poucos. Como é que foi esse começo, as principais prioridades?
Esse desafio ele começou em 2022, né, ali para o final do ano. Essa demanda chegou muito por uma necessidade de otimização desse processo do dia a dia ali do setor, também otimizar e melhorar, né, qualificar melhor as informações que o time precisava. Existiam umas rotinas que ficavam mais soltas e que demandavam muito tempo, como é o caso de acompanhar contratos, datas. Você também tinha demandas para poder coletar informações em diversos sites, como era informações de índices, informações de alterações em qualquer índice ou informação que eles tinham necessidade, como é o caso do dólar, do diesel. E isso ficava uma tarefa muito morosa para quem estava lá, que tinha que buscar todas essas ferramentas, essas informações na internet de forma não padronizada e tomar uma decisão em cima de uma coisa mais empírica.
Podia procurar errado, podia procurar um site que era melhor.
Em cima disso foi feito um Discovery, uma rodada de Discovery em 2022, a gente iniciou esse trabalho. A partir daí, a gente foi ganhando terreno junto com o Volpini, né? A gente foi fazendo esse trabalho mais próximo, né? Eu queria deixar isso aqui bem claro, que a importância de ter a pessoa de negócio junto no time foi fundamental, que é o que fez a ferramenta ficar tão ajustada para o setor. Da forma que está hoje, vocês veem que até pela forma como ele está explicando aqui, dá para você imaginar já as telas do sistema, porque ele está muito por dentro do que acontece. Isso se mostrou no decorrer do projeto. E aí, durante o ano de 2023, a gente conseguiu evoluir isso até chegada em produção. Agora, em dezembro, a gente colocou oficialmente em produção, mas desde o momento que estava em desenvolvimento, já estava sendo explorado, até para ter um período de maturidade ali, né, maturação. E o mais interessante para a gente ver o quanto estava acertada a decisão de fazer uma ferramenta dessas e do quanto que estava bem recortada, é que mesmo em tempo de desenvolvimento, ela já começou a dar resultado, tanto na área de negócio, que é a otimização desse processo, quanto também em retorno financeiro para a companhia, né? Então, isso aí foi muito bacana, e até depois...
Mesmo, né? Antes de entrar em produção, já tinha versões.
Antes de entrar em produção, já estava sendo, né, explorado pela equipe.
Como que eles tinham acesso à informação assim, nesse momento?
Até então, no início do projeto, as pessoas tinham que buscar essas informações de forma desordenada. Conforme a gente ajustou isso para dentro da plataforma, que hoje a gente utiliza lá o Power BI, estruturado com o Power Apps também, para coleta de alguns dados. Então, da forma que estava hoje, mesmo utilizando ela em ambiente de desenvolvimento, a coleta dos dados já era feita na internet. Então, a busca das informações de portais de notícias, isso já trazia...
Já era meio produção,
já era dado real, dados, né, reais, mas em um ambiente que a gente tinha condição de fazer pequenos ajustes e ser mais ágil nessa fase.
Dá para ser bem ágil mesmo.
Nessa fase.
Eu como usuário, assim, né, para mim pouco importava esse negócio de desenvolvimento, produção, eu só quero usar a ferramenta. E, de fato, quando aconteceu a migração final da solução para o ambiente de produção, não mudou nada. Era exatamente o produto que a gente já tinha em desenvolvimento funcionando muito bem. E ele foi só umas adequações internas, né, de governança interna da empresa para acessos de dados, etc. Né?
Lançamento oficial da ferramenta dentro da companhia, né, explorar mais possibilidades. Até...
quase oficializar, mas algo já estava funcionando e já rodava. Né?
Mas enquanto está nesse tempo de desenvolvimento, tem um receio natural de expandir isso para a companhia e ter algum contratempo. Então, agora que foi colocado em produção realmente, aí teve uma rodada de treinamento. treinamento com as equipes. E aí a gente já começou a ter feedback para poder fazer algumas pequenas modificações, melhorias. Então você nota que teve um engajamento natural, porque é uma ferramenta que tinha uma necessidade, né? Era uma necessidade real. Então, quando isso caiu para os setores, a hora que eles começam a utilizar, já começa a falar com o Volpino: opa, tem mais coisa aqui, ó, podemos explorar isso aqui. Vamos. Quando a gente coloca uma ferramenta em produção e que ela começa a ser muito questionada, você entende que está tendo um anseio pela utilização mesmo.
É, se eu entendi bem, vocês fizeram então uma solução assim, com o objetivo inicial, mais de coleta de informações assim, gerais de mercado de índice e tal, e também, como vocês estavam centralizando tudo dentro da plataforma, esses caminhos que alguém precisava de fazer, que tipo assim, eu tenho que acessar 10 coisas aqui para coletar os dados, então vocês estão, quando o Guilherme escreveu aqui que tem atividades ali que são só uma carga de trabalho que não geram valor, seriam atividades desse tipo, né, que consolidam ali dentro. Pensando assim, em próximos passos, objetivos, vocês estão imaginando alguma coisa também? Porque eu imagino assim, que esse processo de contratação de um supply chain tão complexo, né, que tem as fases são variadas e tal, você também seria interessante você explorar a boca do funil ali de fornecimento, né, de novos players que podem fornecer determinado tipo de material, alguns que ficam viáveis dependendo do dólar, né, tipo assim, ah, esse aqui não é viável com o dólar, mas se o dólar está aumentando, ele passa a ser viável. Tem esse tipo de coisa no backlog, ou se não, o que vocês imaginam assim, como próximos passos? Aí?
Eu acho que é um próximo passo interessante. Não existe nada definido de próximos investimentos na ferramenta, etc, mas você foi bem certeiro, né? Dentro desse universo aí de seleção e contratação de fornecedores, a gente tem muito ponto ali para explorar a automatização, a melhoria do processo, e essa seleção de fornecedores é um exemplo claro desse. Assim. Hoje a gente é carente de entender as opções de mercado que a gente tem. Normalmente a gente vai nos big players, perde a oportunidade de sentar na mesa com um fornecedor menor que vai conseguir fazer um preço mais atrativo e que pode ser desenvolvido junto com a gente, né? Essas empresas mineradoras, elas têm essa relação de desenvolvimento com empresas parceiras também bem grande, né? Então, a gente ter visibilidade dessas opções de mercado também ajudaria a gente a ter condições ainda melhores. É uma opção, sim, né? Não foi desenhado nada, né, Rafa? Mas...
O momento agora é maturação ali, agora entender o feedback próprio das equipes, entender quais funcionalidades que se adequaram melhor. A gente tem ali um acompanhamento sobre os contratos, né? Um farol de reajustes, onde a gente consegue acompanhar quais contratos que estão suscetíveis a buscar um reajuste, negociar aquilo. Então pode tomar uma decisão de vamos antecipar isso aqui, trazer para hoje uma coisa que a gente está vendo lá na frente, negociar melhor um contrato. A gente também tem o acompanhamento dos índices diários e mensais, onde você tem também uma linha de tendência, né? O que vai vir pela frente, que é o que o Volpino falou aqui, que se eu enxergo que o dólar está baixo agora em relação ao que pode vir, eu trago uma negociação para agora e tal. Então, assim, o momento agora é experimentar cada uma dessas funcionalidades que já vem se provando, né? Mas entender como é que elas vão funcionar em larga escala e depois, em cima disso, propor novas frentes, sabe?
Uma curiosidade que eu tenho, não sei se a analogia é boa ou não, mas, por exemplo, quando você vai fazer um software para vendedor, o vendedor tem uma rotina dele e ele fica super resistente, sabe, usar o preencher o CRM, etc, né? Aí eu vi um comprador ali, que ele tava lá, né, trabalhando do jeito dele, cara, eu sei onde que eu pesquiso, blá, blá, né? Aí, de repente, tô entendendo que você fala, cara, não, agora você vai usar esse portal aqui, entendeu? Como é que foi esse processo aí, sabe, de tem esse problema ou não tem? Tipo assim, ou eles ficaram tão felizes que agora tá mais fácil, ou um tanto de gente que ficaram resistentes inicialmente. E outra, só uma outra coisa, hein, para o pessoal entender melhor. São quantas pessoas e são todos compradores que moram, o Rafael falou, de diversos setores? São compradores de setores diferentes? É o usuário também final que está solicitando a compra, que acompanha alguma coisa? Como é que é um panorama assim?
Vou responder a última pergunta primeiro, né? A ferramenta, ela é extremamente escalável, né? Todos na empresa que tem um e-mail corporativo podem usar a ferramenta. E, inclusive, na semana retrasada, eu estive apresentando essa ferramenta num seminário que a gente tem interno de projetos, que inclusive, né, dando um spoiler, já ficou entre os 5 melhores projetos da companhia no ano passado. Dentro da... A gente tem uma categoria que é esteira de inovação, né, num programa de melhoria contínua que a gente tem. E aí essa ferramenta ficou entre os 5 melhores projetos. Então, qualquer um pode usar, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo banal aqui, né, que tem um operador de máquina lá da mina que vai reajustar o aluguel da casa dele mês que vem. Ele quer saber quanto que tá o IGPM. Ele pode ir lá na ferramenta consultar o IGPM lá e ver quanto que tá. Mas na prática ali, né, nas atividades profissionais, vários setores setores utilizam, né? O financeiro e o suprimento são os setores que mais usam a ferramenta, né? O financeiro, principalmente esse recurso de projeções de índices de mercado, né? E suprimentos, a consulta do histórico desses índices, né? Escolher índices de mercado alternativos ao que a gente utiliza, né? Enfim, são os setores que mais utilizam a ferramenta, né? Agora, sobre a resistência, né? Existe resistência, mas nesse projeto particularmente, eu acho que a gente teve sorte. Foi um projeto que enfrentou pouca resistência de uso, né? Mas um ponto que a gente fez, que foi até proposto pela DTI, né? Foi a sessão de Discover no início do projeto. Eu acho que ela ajudou demais, porque a gente trouxe todo mundo junto, né? Hoje a gente tem uma equipe ali com em torno de 60, 70 analistas de compras que colocam a mão na massa mesmo, né, para contratar as coisas, mas a gente tem uma equipe de suprimentos mais robusta, dá até 120 pessoas ali. E aí, é claro que a gente não colocou todo mundo dentro da sessão de discovery, senão seria interminável, a gente ficaria 5 dias ali pegando requisitos, né, para a ferramenta, mas a gente pegou pessoas-chave de cada coordenação. Lá a gente tem divisão simples, assim, de coordenações, né? Tem coordenação que trabalha mais com serviço, coordenação que trabalha mais com materiais, enfim, essas divisões mais intrínsecas ao setor de suprimentos mesmo. E aí a gente pegou pontos focais dessas áreas, trouxe essas pessoas para esse momento de discover, e foi o momento que a gente entendeu que a gente tinha levantado ali os desejos, né, das pessoas da maneira mais clara, e quando a gente mostrou a solução, né, muitos desses desejos, não todos, tinham sido atendidos, né? Então foi fácil vencer essa resistência, né? E aí, quando a gente disponibilizou a solução pronta, né, eu fiz 2 sessões de treinamento, né, treinamentos longos ali, aí com um público maior, e aí isso também ajudou, né? Obviamente eu não ia simplesmente colocar na rotina de uma pessoa um produto, né, uma solução nova sem um manual de instruções, né? Então essa sessão de treinamento, ela foi bem importante também. Eu tive até uma colaboradora da DTI que participou comigo das sessões, né? E nessa sessão mesmo a gente descobriu pontos ali, melhorias incrementais que a gente fez na solução, sabe? Então, sim, né, enfrenta resistência, é inevitável, mas foi pouca no caso desse projeto.
Assim, vocês descrevendo aí, para mim parece óbvio, assim, que esse tipo de coisa tem N ganhos, né? Mas quando vocês conceberam e fizeram lá, né, o discovery, os processos lá, o que vocês colocaram como critério de sucesso, assim? Seria, tipo assim, vocês chegam a conseguir algum tipo de melhoria de produtividade? Que às vezes é difícil isso, né? É mais medir, qualitativo. Né?
Como vocês estão medindo o ganho?
Como que vocês definem que foi bem ser? Ou é simplesmente o uso, né? Tipo assim, se vocês fizeram a ferramenta e tem muita gente usando, a gente já implica que já traz muito valor.
Em termos de produtividade, a gente não mediu, mas ela existe, o ganho de produtividade, né? É claro que, vou dar um exemplo concreto, né, de coisas que acontecem, né? Os contratos da mineração normalmente são contratos plurianuais, né? São contratos que duram aí 36 meses, 48 meses. E normalmente são contratos, em 99% dos casos, são contratos que possuem mecanismos de reajuste de preço, anuais, semestrais, etc. E esses mecanismos de reajuste de preço, eles são ligados a índices de mercado, né? IGPM, IPCA, INPC, dólar, barril de petróleo, diversos outros itens, né? Hoje a gente tem uma cesta, só para vocês terem ideia, a gente tem uma cesta da FGV hoje, que é uma fonte importante de índice de mercado, que tem mais de 2.200 índices. Então, assim, é muita coisa, né? Se você quiser um índice de mercado que vai refletir o custo de chavificação dessa mesa aqui, talvez eles vão ter lá nessa cesta. Né? Então, é bem específico. E esses contratos, em vários casos, né, em vários momentos, têm essas particularidades, têm esses índices bem específicos. Então, uma pessoa que antes, na hora que chegava esse reajuste contratual para ela, ela tinha que pegar cada um daqueles índices, jogar na internet, ou então pedir para alguma pessoa que tinha acesso dentro da empresa, que não, esses acessos normalmente são limitados, né? São acessos únicos, né? E esperar essa pessoa retornar, ou então ela conseguir achar o índice correto lá na internet, depois jogar isso no Excel, fazer a conta, ah não, meu reajuste vai dar tanto. Isso aí, cara, dependendo do contrato, a pessoa não faz nenhum dia de trabalho, dependendo da espera para o retorno. E aí ela passa a fazer, entrando numa ferramenta e selecionando o contrato dela, que já vai estar lá pronto e construído, só vai selecionar o período que ela quer simular pela forma, é muito rápido. Depois de 15
já
minutos
entregou
você faz.
Dentro do contrato um indicador que vem de fora, deu exato. Acesso, você tornou o cara mais autônomo, mais independente também, né?
Exato.
Ou seja, o fluxo não fica interrompido, né?
E assim, coisas bestas também que garantiram a usabilidade dessa ferramenta, o fato de você poder ir ali num filtro de índice de mercado e digitar o índice que você quer procurar, isso para o usuário da ferramenta é maravilhoso. Antes ele tinha um Excel que fazia isso, esse Excel não tinha uma ferramenta de de procura de índice, né? Enfim, tem várias ali facilidades que a ferramenta trouxe que a gente poderia aqui ficar o dia inteiro citando elas, sabe?
Acho que tem um ponto que é importante também, que é, obviamente, é o resultado esperado, é que a partir dessas informações que a gente tem dentro da ferramenta, que a gente consiga fazer melhores renovações de contrato e tal, que isso vai se transformar em um desconto lá na frente, né? Então, isso é um ponto que, inclusive, a gente já conversou, né, meu Pino? Se você tiver algum número para passar aí pra gente, tá? Se você tiver algum número para passar aí pra gente, mas que é o que vai justificar lá na frente o projeto em si, financeiramente, né? Vai falar assim, cara, com base nessa ferramenta, a partir das informações que teve, conseguir jogar melhor aquele contrato que eu precisava.
Ainda mais os volumes, né?
Aquele contrato que eu ia reajustar, sei lá, 5%, agora foi a 4,5%, essa diferença em 4 anos, o que ela vai demonstrar aqui em valores financeiros, sabe?
É, algo que acontecia, agora eu lembrei a outra parte que eu queria te falar, mas algo que acontecia era o analista responsável por um contrato receber um e-mail do fornecedor e no corpo do e-mail está lá, ó, esse mês a gente tem que reajustar o preço do contrato e os nossos cálculos nos deram 5%. O analista, dependendo do caso e dependendo da rotina dele, dá um ok, vai lá no sistema, atualiza o preço, 5%. Não faz a conferência, né? Com essa ferramenta em mãos, ele consegue fazer isso muito fácil. E quando o Rafa comentou da geração de valor, até a data, né, a gente já teve um valor expressivo aí gerado, né, desde o momento que a gente colocou a ferramenta para uso, né, das pessoas, que foram em virtude de casos como esse, né? O fornecedor nos pleiteou um reajuste X e através da ferramenta, né, verificando as variações dos índices, a gente descobriu que aquele reajuste era, na verdade, menor, né? Então, negociamos, conseguimos a redução. Então, se a gente não tivesse feito nada, se não existisse a ferramenta, né, que tornasse o processo fácil, né, e fizesse com que ele fosse feito, né, na prática, a gente estaria pagando mais.
É, agora você garante que esse comportamento seja mais institucionalizado, né, e não dependente de alguém extremamente inteligente, né? Fica um negócio interessante. Então, nós estamos caminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta aí para os dois, né? Mas dá uma pincelada na tecnologia também, para quem estiver ouvindo. Quais foram as tecnologias usadas? Rapidamente, assim, né?
É, hoje a ferramenta ela é construída, a parte visual de apresentação é em cima do Power BI. A gente tem também uma parte que é Power Apps, onde são preenchidas ali as fórmulas paramétricas, enfim. E por baixo dos panos, né, que é onde a coisa acontece, a gente utilizou o Databricks e outras ferramentas da Azure ali para poder fazer a conexão dessas ferramentas.
É, tá. Serviços da Databricks que vão facilitar essa conexão com o mundo externo aí e trazer os dados para uma nuvem, digamos assim, da Anglo América acessa.
Então, uma ponderação assim também, do jeito que vocês escreveram, parece que tem realmente o potencial de virar um sistema de gestão de contratos, né? É engraçado, né? Porque, assim, é claro que o pessoal, às vezes, assim, fica muito empolgado com as tecnologias novas e promete muito, assim, às vezes está inflacionando uma coisa e agora nós estamos muito nessa hype aí da parte de inteligência artificial, dos ChatGPT da vida, etc. Mas uma coisa que eles prometem é meio que transformar contratos, né, vamos falar assim, em coisas que você pode perguntar para o contrato, né? Ele, tipo assim, como se a base de conhecimento de um processador fosse o próprio contrato. Então, é como se eu pudesse perguntar para o contrato, assim, contrato, tipo, se o índice tal mudou, o que que acontece com o meu contrato? Eu falo isso por quê? Porque eu imagino que você deve lidar com milhares de contratos e tal. E cada contrato tem dezenas ou centenas de cláusulas, né? Se isso virar uma coisa que é uma base de conhecimento que um ser humano é difícil de gerenciar isso, mas uma inteligência conseguisse responder sobre isso, né? Vocês poderiam ter otimizações que vocês nem estão enxergando, né? Tipo assim, baseado nas condições atuais, o que que muda em geral, né? Como se tivesse um oráculo que olhasse toda essa base de conhecimento e falasse, ó, nesses 5 contratos aqui, você tem condição de fazer determinadas coisas, né? Talvez seja uma coisa para explorar, né? Eu acho que o pessoal, às vezes, empolga demais e, né, promete demais, mas um percentual disso aí deve dar para colher de verdade, assim, como resultado, né?
É, eu acredito que sim, né? Essa parte de inteligência artificial, se eu não me engano, não foi explorada, né, Rafa?
É, até o momento tá mais na parte de engenharia de dados, ciência de dados,
mas de organizar os dados.
É, não chegou a explorar tanto essa parte de inteligência artificial.
Mas, considerando as respostas que a inteligência artificial pode nos dar, realmente tem muito potencial ainda a ser explorado, sabe? E nesse universo, né, que a gente conversou aqui, simular cenários é fundamental. A gente precisa conseguir simular cenários de maneira prática, rápido, né, para tomar uma decisão que a gente tem que tomar rápido também. Então, realmente pode vir a ser algo, sim.
É bacana demais, né? Ou seja, parece um próximo passo bem natural mesmo, né? Você arrumou a casa, né? Consolidou a informação, disponibilizaram de forma muito fácil para todo mundo, padronizou mais, né, o jeito que as pessoas agem, né, fez com que elas atuassem de forma estratégica. E agora o caminho aí é um caminho muito bom para ser explorado, né? Muito bacana o caso aí. Eu tenho que agradecer a presença do Rafael, pela DTI, do Volpini, pela Anglo América. Como eu sempre falo, cara, esses podcasts que a gente conta casos reais são os melhores, né? Principalmente em empresas tradicionais, porque é muito fácil ficar falando de transformação digital nas nativas, né, etc. Né?
No Netflix, né?
Aí, assim, eu acho que traz muito mais identificação para alguém que está ouvindo, né, cara? Se chegar dentro de um empresa tradicional, setor de compras, né? Alguém fala, pô, setor de compras, o que os caras vão fazer com tecnologia? Você vai lá e muda o jogo. E acredito que traz até mais empolgação, né, para quem está lá dentro, porque ele também, acho que isso é um desafio, né, cara? Assim, todo mundo está vivendo um mundo digital. E aí você chega no trabalho e fica trabalhando de forma arcaica? Não, né, cara? O cara está trabalhando com o estado da arte, né? Conectado no mundo aí com Databricks e usando Power BI e tomando decisão e daqui a pouco com um Copilot ali, ajudando ele a negociar melhor, né? Eu acho que isso é empolgante até para motivar todo mundo a, né, seguindo esse caminho aí, né? E virar um analista de compras preparado para esse futuro, onde ele vai estar apoiado por todo esse tipo de informação, né?
Então, com certeza, né? A mineração, por muito tempo, foi um setor que tinha o privilégio, digamos assim, de não ter que se preocupar tanto com tecnologia, com inovação, porque não tinha concorrência, né? A margem era altíssima. Isso mudou, né? Então, a gente está... Minha percepção é que a mineração está virando essa chave, né? Começando a olhar com mais carinho para melhoria contínua, para tecnologia, para inovação, porque, caso contrário, a gente vai ser engolido pelo mercado. Então, o mercado começa a investir.
Você tem essa, os volumes são tão grandes e tudo que isso aqui, bota mais alguns compradores ali, pronto, né? Não é uma coisa. Aí que o negócio começa a apertar, né? Bem-vindo ao mundo
da concorrência.
É assim, né? Ô, Volpini, muito obrigado aí, cara. Foi muito bom, viu?
Agradeço.
Espero que a gente possa, no futuro, né, fazer um que conte a história dos cenários simulados, dos copilots, né, e coisas
assim. É isso aí.
Tamo junto.
Grande abraço, pessoal.
Valeu, pessoal.
Obrigado.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.